That's another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins! Estamos de volta com mais um FitCast. Eu continuo a apresentação, às vezes dá vontade de continuar aquela apresentação que eu fazia antes, né? Mas vamos assim mesmo. E aí, estamos de volta com mais um FitCast aqui para vocês, falando sobre... Agora a gente vai começar a falar sobre a pré-temporada do Miami Dolphins, né? Pré-temporada, tá um pouquinho cedo, mas ok, dá para falar sobre pré-temporada sim. Os Dolphins começaram, hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto, a gente está gravando às 6h10 da noite, somente para situar bem vocês, né, sobretudo. E os Dolphins começaram os treinos conjuntos com o Tampa Bay Buccaneers, lá em Tampa, ainda no estado da Flórida. Então a gente vai bater um papo sobre esses treinamentos, a gente vai bater um papo sobre o que rolou semana passada, que a gente ficou devendo a vocês, né? Vamos dar uma opinada, né? na punição que a NFL deu em cima do Miami Dolphins. E para isso, eu conto aqui com os meus irmãos de sempre. Estou aqui na presença do Marcos Vieira. Fala, Marcos, tudo em ordem, irmão?
Fala, Rafa, fala, torcida dos Dolphins do Brasil. Espero que todos estejam bem aí. Um tempinho de ausência aqui por conflitos de agenda entre FinsCast e compromissos profissionais, mas é um prazer estar de volta aqui e dividir essa mesa com você e a ilustre presença do Thiago Cordeiro, nosso Twitter favorito.
streamer.
Agora a palavra é sua, meu irmão Thiago Cordeiro. Fala devagarinho, fala baixinho, porque tá complicado.
Pra não forçar, é verdade. Bom, já começo pedindo desculpa aí pra galera. Realmente, nas últimas duas semanas eu exagerei um pouquinho gravações, projetos, treinamentos, né? Agora, numa nova fase da minha vida profissional, mas fins up pra todo mundo. Sejam bem-vindos ao episódio 131 do nosso FinsCast. Lembrando que a gente tem a nossa página no Instagram, @miamidolphins.br. Nós temos o nosso Twitter, @brdolphins, e um grupo no WhatsApp dos torcedores. O link tá na bio lá do nosso Instagram. Galera, enfrentar o Buccaneers durante uma semana é a certeza de que a gente está enfrentando um time competitivo. Eu prefiro você começar o seu training camp enfrentando jogadores renomados, muitos dos jogadores acreditando que com a volta do Tom Brady eles estão começando uma winning season, uma season vencedora, do que você pegar um Jets da vida, um Jaguars, um Texans, times que a gente sabe que não vai chegar a lugar nenhum, muitas vezes os caras, enfim, descomprometidos. Eu acho que a competição, como a gente já pôde ver em alguns Twitters dos beat writers aí, vai ser grande. Isso é bom para o nosso time que é jovem e precisa performar.
E aí, aproveitando já a deixa do Thiago, né, os Dolphins começaram esses treinos conjuntos com o Tampa Bay Buccaneers, e a gente já ouve coisas do tipo: o Tua ficou batendo papo com o Tom Brady, né? É claro que todo mundo quer saber o conteúdo dessa conversa do Tua com o Tom Brady, até porque o Tom Brady foi especulado no Miami Dolphins nos últimos 2 anos, né? E enquanto o Tua era o quarterback da equipe, então os repórteres estão curiosos para saber como é que foi essa conversa e tal. Obviamente, o Tua foi questionado sobre isso e não disse nada com relação a isso. Falou que conversou sobre golfe, né? Conversou sobre a off-season, mas que assuntos relacionados ao futebol ficariam somente entre ele e o Tom Brady. Essa foi a resposta que o Tua deu. Ô Marcos, o que você achou? É por aí?
Eu acho que ali foi a passagem de bastão, né, Rafa? apesar do Tom Brady ter se tornado quem se tornou, os mais novos não vão lembrar, mas os primeiros anos do Brady na NFL, principalmente os três primeiros anos, ele era bem criticado, e assim, por comentários similares ao que acontece com o Tua, não tem braço para lançar em profundidade, ah, só faz passe curto, ah, esse cara aí não vai dar certo. Tudo bem que a expectativa é diferente, que um foi escolha de sexta rodada e o outro é uma escolha de primeira rodada. Mas o contexto ali do Brady e do Tua, né, o início de carreira na NFL, eles receberam muitas críticas similares. Então, acho que o Brady reconheceu ali, acho que ele pode ter essa solidariedade com o Tua e fazer a passagem do bastão e falar: olha, Tua, você é o próximo GOAT, manda a bala que esse ano é seu.
Vamos lá, eu tenho uma teoria, Rafa, só não quero te corrigir, longe de mim, né? Mas não tinha boatos de Tom Brady no Miami Dolphins até as denúncias serem feitas e possivelmente confirmadas, né? Uma vez que a gente teve, na semana passada, falamos disso no último Finscast, a perda de um draft capital importante. Acho que a gente pode até falar um pouquinho disso, né? Dos desdobramentos que isso vai ter no time, no planejamento do time, né? Pô, o ano que vem a gente teria dois first rounders. Agora a gente só tem o pique do 49ers. Eu falo só no sentido de quando você tem dois firsts, você chega pro draft preparado de uma forma, e quando você só tem um first, você, enfim, tá um pouco mais regular nas suas expectativas. Eu acho que a conversa entre Tom Brady e Tua Tagovailoa é uma meia-culpa de Tua, porra, que saia justa, né, cara? Pô, você sabe, né? Eu tenho, né, a pretensão de ser sócio do Miami Dolphins, então não, pega leve, um dia eu vou ser seu chefe, fique em paz aí.
Sensacional. Uma coisa sobre os treinos, que antes da gente entrar na parte de campo ainda, que eu acho interessante a gente abordar, quem disse foi o Xavier Howard, e quem reafirmou, né, o que disse o Xavier Howard foi outra peça importante da defesa, que foi o Emmanuel Ogba. O Xavier Howard disse que toda vez que ele precisa de uma motivação extra, ele olha o vídeo do jogo entre Dolphins e Buccaneers do ano passado, porque aquele jogo está engasgado na garganta da defesa. E aí, quando foi o Emmanuel Ogba questionado sobre isso, ele disse: ninguém aqui que esteve em campo no ano passado nesse jogo esqueceu desse jogo. Então os caras estão assim, meio que incomodados, né, de estar treinando com o Tampa Bay Buccaneers, incomodados no sentido de querer dar uma resposta à altura, né? Então o treino parece que hoje foi um treino muito mais equilibrado do que foi o jogo do ano passado. Né, o jogo do ano passado realmente foi uma porrada, foi um massacre.
Que bom, né?
Né, e os que caras bom, entraram, né? Mordendo um pouco mais. É claro que, como é treino, né, você não permite tanto contato. Né, você não pode, por exemplo, o Emmanuel Ogba não pode sacar o Tom Brady. Né, o pass rusher do Buccaneers não pode sacar o Tua. Né, então, quando eles chegam próximo, eles encostam e param. E aí a jogada pode ser até completada. Né, permitido até que o quarterback termine de fazer o lançamento e tal. Então tem umas molezinhas. Mas os caras se incomodaram com o jogo do ano passado, Thiago. Treinar com esse incômodo é mais legal do que treinar, tipo, ah, tô só treinando, né? Treino é treino, jogo é jogo, é o cacete, né?
Cara, bom, se fosse durante a temporada, eu acho que teria um impacto maior, né? Nos meus tempos de head coach, eu preferia, nessa época do ano de off-season, ter os caras um pouco mais relax, tá? Não acho que é bom, nesse momento do ano, você querer provar nada na primeira semana do training camp ali, full pad e tal, assim, contra outra equipe. Porém, legal eles falarem isso, de tá a culpa pra nós, porque vocês vão se recordar. Esse jogo, a gente faz um terceiro quarto ali, a gente marca pontos, zero os caras, e ficou aquele gostinho de, pô, será? Será que a gente consegue segurar? E aí, com Jacoby Brissett de quarterback, que também não ajuda ninguém, a gente acabou no o último quarto tomando no trash, no garbage time, como eles chamam. A gente tomou aí 3 drives seguidos, o jogo acabou ali, foi a hora que o Tom Brady falou, acabou esse jogo aqui. Mas assim, na minha teoria, esse tipo de discurso no training camp é só pra nós que é apaixonado mesmo, né? Na prática não muda nada.
Ô Marcos, o Colton Davis, né, o corner lá do Tampa Bay Buccaneers, ele tava meio, não é impressionado, mas ele foi polido, ele foi educado ao elogiar, né, os recebedores dos Dolphins, porque ele disse que você ter um ataque com o Tyreek Hill e o Jalen Waddle é um ataque que tem tudo para ser especial e que você não sabe o que esperar de um ataque como esse. A temporada nem começou, hoje foi o primeiro treino em conjunto com uma equipe adversária e os caras já estão tipo, e agora? O que a gente faz? Tomara que seja assim durante a temporada também, né, Marcos?
Eu acredito que vai ser, Rafa, porque o que o pessoal tem falado, quem assistiu os treinos, né, o Mike McDaniel disse que não ia revelar muito nesses treinos abertos para a imprensa e para a torcida, que ele estava guardando o melhor entre eles ali. Então, que as pessoas não veriam tantas jogadas, tantas chamadas que acontecerão no decorrer da temporada. Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa eles têm que botar em prática ali. E o comentário geral é que, assim, ano passado a gente tinha o Jalen Waddle como o cara que movia as correntes para os Dolphins, né? Ele era aquela bola de segurança do Tua, tanto que por isso que ele bateu o recorde de recepções de um rookie na mesma temporada, né? Agora, o que os jornalistas estão falando é que não tem uma função fixa para o Waddle e uma função fixa para o Tyreek Hill. Então, os dois podem fazer a mesma função, mas no sentido não que os dois vão fazer a mesma função ao mesmo tempo. Então, se o Tyreek Hill é o cara da bola em profundidade, nessa mesma jogada o Waddle pode estar correndo a mesma rota do outro lado para enganar a defesa, ou pode estar correndo a slant ali para abrir o campo na horizontal também e confundir a defesa. Só que na outra jogada, na próxima jogada, pode acontecer de novo a mesma coisa, só que daí inverte o papel do Waddle e do Hill. Então isso vai ser muito difícil para a defesa marcar, porque eles vão falar, beleza, meu cornerback 1 vai marcar o Tyreek Hill, o cornerback 2 vai marcar o Waddle. Só que, por exemplo, eu tenho um cornerback 1 que é mais rápido na corrida e um 2 que é um pouquinho mais lento. Então eu vou deixar o mais rápido com o Tyreek Hill. Mas aí o Mike McDaniel observa quem está marcando quem e vai falar, rapaziada, na próxima jogada inverte o papel aí. Então, o mais rápido vai continuar com o Tyreek Hill, só que quem vai correr em velocidade pelo campo vai ser o Waddle, que vai ganhar fácil da corrida do cornerback 2 dos caras. Então, realmente, vai ser um problema ali para as defesas adversárias e a liga já está notando, né? O comentário de um dia de treino do pessoal do Bucks não vai ser fácil para eles ficarem correndo no calor também, né?
Me permita fazer só uma observação com relação a isso que você falou, porque o Raheem Mostert é um running back que sai muito bem também do backfield, recebendo passes, e ele é considerado um dos atletas mais velozes da NFL. Ele não é um receiver, né, como o Jalen Waddle, como o Tyreek Hill, mas ele saindo do backfield junto com esses dois jogadores, você cria um outro elemento de muita velocidade. E aí, tipo, você tem um corner que, teoricamente, seria o mais rápido para ficar em cima do Tyreek Hill. Aí você já coloca o segundo corner do seu time, que já não é tão rápido, para marcar o rapidíssimo Jalen Waddle. Agora, 3 para pegar o Raheem Mostert, dificilmente alguma defesa vai ter, né?
Você não vai ter um linebacker ali para ficar rápido, igual, por exemplo, um Jerome Baker para marcar o Mostert na retaguarda também. Fica muito complicado para a defesa e acho que a gente finalmente vai ver o campo se abrir para o ataque do Miami, né? Porque a gente passou 2 anos criticando o ataque do Brian Flores porque era um ataque compactado que jogava dentro de uma caixa de 10 em 10 jardas. Agora não vai ser mais isso.
E aí, Thiago, com relação a isso, a gente já vem batendo nessa tecla já há algum tempo, né? Desde aquele passezinho que divulgaram, que o passe foi um pouquinho atrás do Tyreek Hill, né? Ah, o Tua não tem braço, o Tua isso, o Tua aquilo, né? E criou-se toda essa polêmica em relação a isso que o Marcos trouxe, de você sair dessa caixinha de 10 jardas e você abrir o campo todo. O que a gente tem visto em todo tanto treinamento é bomba atrás de bomba. E uma, além de bombas, né, passes de mais de 40 jardas no ar, passes de 50 jardas até, a gente tem visto, Thiago, Tua explorando muito o meio do campo, passes mais compridos pelo meio do campo, não só pelas pontas com o Tyreek Hill e com o Jalen Waddle, mas também pelo meio do campo com os tight ends e com o Cedric Wilson, que tem aparecido bem nos treinamentos. Passes de 15, 20 jardas com o Cedric Wilson saindo do slot. Então, assim, além de tudo isso que a gente está falando, você abre mais o campo e você abre mais o playbook, você dá mais liberdade, coisa que nunca foi feita para o seu quarterback, Thiago. É o ano da gente abrir o playbook para ele e falar, filho, vai que é tua, seja o que Deus quiser, mas confia e vai, né?
Sem dúvida nenhuma, né? E até os investimentos feitos na offensive line esse ano é para permitir essa manutenção de mais tempo com a bola na mão do Tua, porque é tudo uma questão de física. Se o jogador não tem tempo para se deslocar até o ponto futuro, se ele não tem tempo de fazer a jogada e se desvencilhar dessa marcação, fica tudo muito difícil. Você não consegue só no screen pass, você não consegue fazer isso. Então eu tô bem confiante. Eu acho que o Cedric Wilson, a galera desvaloriza ele, mas assim, era um cara bom no Cowboys, é um cara que mostrou talento. O grupo analítico do Dallas Cowboys é um dos grandes da NFL e a gente trouxe dois caras deles, né? Não só o Cedric Wilson, mas o left guard e atualmente o nosso center. Então eu tô confiante, sim. E o que você notou com o Mostert, eu diria que pode acontecer com os outros running backs do depth chart, porque todos têm mais ou menos a mesma história. É aquele meme do Homem-Aranha apontando pro Homem-Aranha do metaverso, né? Os caras são tudo meio igual, assim, não tem muita diferença. E isso que o Marcão falou, de porra, o nerdola durante a própria call já mudar esse action, né? Que isso é tudo um call action que você faz na loss ali, na linha de scrimmage. Se eles conseguirem fazer isso, Marcão, tem como ficar mais iludido no dia 10 de agosto, pô?
É ficar iludido pro dia 10 de agosto ouvindo as notícias que tem surgido lá de Boston, que tá uma desgraça, né? Acho que tudo que foi de ruim que a gente viu do ataque dos Dolphins sobre o Brian Flores, o Matt Patricia tá conseguindo piorar lá em New England. Mas não vamos falar disso ainda agora, né?
Tá o caos lá em New England, tá o caos também em Nova York com os Jets, que acabaram de perder o Mekhi Becton, né, o left guard deles, por lesão, tá fora da temporada, mais um problema no joelho. E aí foi até uma observação interessante que o nosso João fez, né? Porque o Mekhi Becton voltou para essa off-season muito pesado, muito gordo, todo mundo reclamando disso lá em Nova York, e que pode ter sido excesso de peso, né? Excesso de carga no joelho dele. Isso. Ah, o quê, Marcos?
Não, é que isso que você me falou me lembrou outra coisa que está acontecendo no Miami Dolphins desse ano mesmo, entre os atletas que ficaram no elenco, né? De um ano para o outro. Isso aí a gente vê tanto no ataque como na defesa. A gente passou 3 anos falando do estilo do Brian Flores, que era que ele gostava dos jogadores com muita carne, muito bife, muita gordura. Ele gostava dos jogadores grandes, fortes, duros, né? Esse esquema do Brian Flores, do Mike McDaniel, ele exige jogadores mais ágeis. E aí partiu de uma iniciativa dos próprios jogadores também. Quando o Mike McDaniel foi contratado, antes mesmo de ter a primeira palavra pro time, eles decidiram emagrecer, porque eles sabiam da reputação do esquema do Mike McDaniel, e não só no ataque, na defesa também. Então, todos eles perderam peso. O Austin Jackson perdeu peso, o Tua perdeu peso, o Raekwon Davis perdeu peso. É, o... Quem que foi o outro também? Os recebedores e os tight ends perderam peso em relação ao ano passado. Não significa que eles perderam massa e ficaram mais fracos, mas eles diminuíram o peso, eles estão mais atléticos e ficando mais atléticos, né? Imagina, tem muita diferença você correr em velocidade com 10 quilos a mais, com 10 quilos a menos, né? Você vai ganhar velocidade. Então a gente vai ver um time mais ágil. E além de tudo, outra curiosidade também que o Tua revelou hoje, a gente falou muito aqui da velocidade do Waddle, do Tyreek Hill, do Raheem Mostert, mas você viu quem que é o atleta mais rápido dos Dolphins esse ano, Rafa, no elenco?
Não vi.
Keon Crossing, o defensive back que foi contratado como free agent esse ano. Mais rápido que todos eles.
É, vamos ver, né? Primeiro tem que fazer o time, né? Tem que entrar no time.
Não, ele vai entrar porque ele é o cara dos special teams, que vai ser o Gunner, né? Vai substituir.
Pode ser que seja o Gunner. Tomara que dê certo. É, tem umas notícias aqui pra gente passar sobre essa semana de treinamentos dos Dolphins com os Bucks. É, hoje foi a volta do Michael Dieter aos campos, né? Então, ele estava lesionado, não era nada de grave, não era nada que o impedisse a ficar muito tempo fora dos gramados, mas ele voltou hoje a treinar e isso pode ser interessante, né? Porque o Connor Williams, que vem treinando como center, a gente vem supondo que ele seja o center titular, né? A formação da linha ofensiva tem fechado com o Teron Armstead, o Liam Eichenberg, o Connor Williams fazendo as vias de center, o Robert Hunt e do como right tackle, o Austin Jackson. E o Connor Williams, ele vem cometendo alguns errinhos de snaps, né? Ou o snap vai muito baixo, ou o snap vai alto demais, né? Então, o Tua, inclusive, disse que vem sentando ao lado dele nas reuniões, vendo o filme de dos treinamentos, corrigindo, ajudando o Connor Williams nessa transição de posição. Só que a volta do Michael Dieter pode significar aí uma nova disputa. E, de repente, o Michael Dieter possa se sair bem, tem aí um pedaço do training camp para recuperar a sua vaga e empurrar o Connor Williams para a posição de origem, que é de guard, left guard, que é o que a gente fala, eu falo o tempo todo aqui. A gente faz um lado esquerdo monstruoso, porque o Connor Williams ao lado do Teron Armstead daria uma segurança muito grande para aquele lado esquerdo, né? E o Connor Williams vem tendo problemas com os snaps. A gente precisa sinalizar isso. Não tá legal. Não tá legal ainda.
É, e se não tá legal, você tem dois caminhos, né? O primeiro deles é: que bom que não tá legal agora, porque se não tiver legal valendo é um problema. Snap é tudo na NFL, né? Você tem que improvisar tudo se a bola não chegar na sua mão do jeito que é para ela chegar. Você já perde a confiança, você já perde a primeira leitura da jogada, porque você está olhando para a sua mão para ver se a bola está ali. Então, assim, o center tem por premissa ter um bom snap. E também acho que a gente tem que dar o voto de confiança. É a primeira semana, né, onde ele tem um DL na frente dele. Uma coisa é você ficar fazendo drill, né, de snap, outra coisa é o sol, a umidade, um calor do cacete. Então, pô, também acho que o Williams tem o meu voto de confiança aí.
É que a torcida dos Dolphins é muito inflamada, muito traumatizada, principalmente em tudo que diz respeito à linha ofensiva. Mas...
Não dá pra tirar a razão disso, né?
É, não dá pra tirar a razão. Mas, assim, essas notícias dos erros de snap do Connor Williams realmente aconteceram, mas não é um negócio tão exagerado igual muita parte da torcida tá achando. Os erros aconteceram, eles estão trabalhando nisso, mas ainda não é um negócio de, meu, puxa a alavanca de emergência que o mundo tá acabando. Não é isso, gente. É uma parte da adaptação. Realmente no começo do training camp estava pior, já melhorou bastante ao longo das últimas semanas, pelo que o pessoal tem reportado. Então, Eu acho que é uma comissão técnica que sabe o que está fazendo. Todos os jornalistas, assim, até os mais críticos, viram evolução no jogo de toda a OL, né? Até o Austin Jackson, que a gente tanto criticou aqui, tanto temia, queria fora do time, fora de Miami, eles falaram, pô, agora ele está parecendo um jogador apresentável e que tem seu lugar na liga, mesmo fazendo uma função que ele nunca fez antes de right tackle. Então, significa que ele vai ser um Hall da Fama? Não, não é isso que a gente está falando. Mas, cara, está deixando o time, pelo menos, competitivo, né? Melhor do que foi o ano passado inteiro. E isso é uma característica do Frank Smith também, que é o nosso coordenador ofensivo. Ele foi center, ele entende do riscado, ele foi center do Big Ben no college, para quem não sabe. E ele tem essa tradição, realmente, de converter guard em center. Então... Não é uma coisa de professor Pardal. Ele tem essa experiência, tem esse histórico, sabe como fazer essa transição aí dos jogadores à sua disposição.
Tomara que dê certo, vamos torcer para que vá tudo bem, porque se esse time, se essa linha ofensiva evoluir alguma coisa, já vai ser muito melhor do que as linhas ofensivas dos últimos anos do Miami Dolphins. A gente não precisa... né, de 5 jogadores de Hall da Fama jogando na linha ofensiva. A gente precisa de uma se tiver uma pequena melhora, já vai ser uma grande melhora.
Se
que vocês me entendem.
Não esperem que vá ser uma linha ofensiva top 16 na liga. Não vai ser esse ano, demora para refazer tudo. Mas que seja ali entre 15, 20, vai, 20, 25, já é muito melhor do que ser a pior da liga inteira, com uma enorme distância para o penúltimo.
Exato.
E eu acho que também, Rafa, você ter snaps para o Williams de center não é ruim, mesmo que ele não seja o center, né? Porque o Michael Dieter não é só que ele está machucado, enfim, mas ele é um cara também que não é confiável, não é durável para 17 jogos. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. O Marcão falou desse histórico do nosso... É Mike Smith, né? Como é que é o nome dele?
Frank Smith.
Frank Smith. Tem esse lance. E ele ter sido center do Big Ben é legal, né? A gente gosta tanto da figura do Big Ben, da escola, né? Dele, Durona, Toff e tal. Legal saber que o center dele hoje é nosso offensive coordinator.
Outra notícia... né, interessante aí para o Miami Dolphins que teve algumas de suas picks extirpadas pela NFL. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente no final do programa, mas o Miami Dolphins trocou o tight end Adam Shaheen e mais uma escolha de 7ª rodada, que foram para o Houston Texans, por uma escolha de 6ª rodada. Então, na verdade, a troca, ela é, de fato, o Adam Shaheen por uma troca de picks. Né? Os Dolphins mandam a 7ª e recebem a 6ª. Né? Então, o que acontece? O corpo de tight ends do Miami Dolphins estava muito cheio. Né? A gente tem o Mike Gesicki, o Durham Smythe, tem o calouro Hunter Long. Né?
Ex-calouro,
né? Ex-calouro Hunter Long. Tem aquele Sethan Carter, que é um jogador que participa, pelo menos, do Special Teams. A gente ainda tem fullback para entrar, né? Tem o Alec Ingold para entrar nessa bagaça aí também. E o Adam Shaheen provavelmente sobraria, seria cortado. Marcos, a gente pega um jogador que possivelmente seria cortado e transforma isso numa escolha de 6ª rodada, num draft que o Miami Dolphins tem retirado algumas de suas picks. Não tem como achar ruim uma troca dessa, né?
Não, pelo contrário, eu acho que foi uma troca boa. A gente vai subir no draft, ainda que seja uma 6ª rodada só. Mas era um jogador que não ia ter valor no elenco. Outros jogadores devem sair em breve do elenco. A gente já está cantando a bola do Preston Williams e do Lynn Bolden. Né? Não deve ter espaço para eles no roster final. Inclusive, já saiu a notícia que o Dolphins está tentando negociá-los. Então, além disso tudo, Miami economiza 2 milhões no espaço salarial com a partida do Shaheen. E isso a gente vê como começa a dar fruto a filosofia de construção do elenco do Chris Greer, né? Free agents que vieram, como foi o caso do Shaheen, e ele teve uma boa contribuição no time, teve seu contrato renovado, e agora ele sai até por uma remuneração maior para uma escolha de sétima, né? Então, a gente conseguiu ter retorno no investimento que foi feito lá atrás. Então, isso é muito bom de ver o Miami não só se desfazendo de grandes nomes, porque precisa reconstruir o elenco, mas fornecendo bons nomes, porque o nosso elenco melhorou tanto a qualidade que a gente pode se dar o luxo de se desfazer de algumas peças.
Thiago, eu tenho uma pergunta difícil para você, irmão. Deixa eu formular a pergunta para você. Essa semana saiu uma bomba na NFL de que o linebacker do Chicago Bears, Roquan Smith, um dos queridinhos do Rafa, quem acompanha o Finchcast como você há mais tempo, sabe o quanto o Rafa era alucinado por esse jogador na época do draft. E o jogador correspondeu. Ele é um dos melhores linebackers off-ball da atualidade da NFL. Ele saiu, né? Saiu a notícia de que ele está querendo uma troca, ele está querendo sair do Chicago Bears. Sem sombra de dúvidas, o quadro. O corpo de linebackers do Miami Dolphins é o grande ponto fraco da defesa e talvez até de todo o time. Esse ano a gente teve nossas picks retiradas, né? Algumas de nossas picks retiradas para o draft do ano que vem. Além disso, o Roquan Smith vai querer um novo contrato e ele vai querer ser um dos maiores
Esse é o
contratos.
ponto.
Né? Esse é um ponto interessantíssimo, até
É aí
porque
que a pergunta ficou fácil. Pode
o
terminar.
Darius Leonard ele já está ganhando 19 pila por mês. Né? Você faria, não faria? Tem a questão do Christian Wilkins querer um novo contrato, do Mike Gesicki querer um novo contrato, outros jogadores buscarem novos contratos com o Miami Dolphins. Mas você não acredita que essa pecinha seria a pecinha que talvez falte para essa defesa ser uma das melhores defesas de toda a NFL esse ano?
Legal, Rafael. Eu não acho essa pergunta difícil de ser respondida porque eu tenho a crença de que a gente precisa pensar como um todo no nosso time. Ele não pode ser desbalanceado nem para cima nem para baixo e nesse sentido nem no ataque nem na defesa. Os 9 milhões e 700 mil do Roquan Smith de 2022 está ok. É muito compatível com o que ele ganha. Mas você... E esse é o último ano, é o quinto ano do rookie year dele. Então, nós vamos ter agora um novo contrato inteiro para queimar, né? E quando a gente fala de um cara como linebacker, com a idade dele, que é um cara novo, 25 anos, ele tá querendo aí a sua faixa de 126 anos, 80 milhões garantido. Não dá para a gente pagar isso, justamente porque nós temos outras peças para priorizar. Sobre o nosso time ser um time com as melhores, uma das melhores defesas da NFL, a gente já está apontando para essa condição. No último Finscast, quem quiser ouvir aí o 130, a gente estava empolgadíssimo com o ataque, as bombas do Tua, e na hora que a gente começou a falar da defesa, também abriu um sorriso no rosto, também ficamos com um brilho nos olhos. Por quê? Porque a nossa defesa é muito boa. Você citou o Christian Wilkins, mas a gente tem gente de qualidade no time, nos dois cornerbacks, o melhor duo cornerback da NFL. No Edge agora a gente tem também jogadores, o Ogba, que é um cara já, né, que a gente já chegou à conclusão que ele é necessário para esse time, porque ele faz o trabalho sujo, e você tem o Jalen Phillips na outra ponta, um jovem emergente star, potential star na liga, e eu estou bem servido com o Baker e companhia. Vamos acreditar no rookie lá de Georgia, que o Tillman, a gente falou dele na semana passada, eu acho que merece um voto de confiança e com certeza custa muito, muito, muito menos. Não sei se o Marcão
E
concorda.
tem chamado a atenção. concordo 100% com o Thiago, nada contra o Roquan Smith, que é um jogador que eu adoro, mas a posição de linebacker a gente já está pagando 12 milhões ano que vem em salário para o Jerome Baker.
O Baker.
É, vai, porque entra o contrato novo dele. É, a gente vai ter que pagar ou não o Mike Gesicki, vai ter que pagar com certeza o Christian Wilkins, vai ter que pagar, embora pague menos, o Van Ginkel, que ele tem um papel importante nessa defesa. Tem, acho que o outro contrato também que acaba é o do... Opa, fugiu o nome dele. Do Zach Sealer. Acho que também acaba o segundo, porque esse ano é o último ano do contrato dele também.
São um achado dessa gestão, né? O Zach Sealer é um achado.
Um achado. E ele custa pouquíssimo pra gente hoje, né? Ele renovou praticamente de graça. A gente tem o Tindall, que ele não, até o pessoal no grupo do WhatsApp, não vou achar o nome de quem que perguntou aqui, mas teve alguém que perguntou que queria mais notícias sobre o Tindall. O Tindall, ele, acho que foi o Vinícius, não sei se foi o Vinícius ou se foi outra pessoa aqui. O Channing Tindall, ele tá chegando no... tá conseguindo fazer a infiltração por dentro dos tackles da OL para conseguir chegar no quarterback. Então, assim, eu não acho que ele vai ser um contribuidor imediato, assim como o Javon Holland não foi o ano passado, mas eu acho que vai ter provavelmente a mesma escala de evolução pelo que ele tem mostrado. Então, ele tem dado alguns flashes de potencial e assim que ele se habituar com a velocidade do jogo, ele vai crescer, vai entender a dinâmica do profissional e passa a ser um contribuidor maior. Então, acho que ali, Tindall com o Jerome Baker já fica cumprindo esse potencial, já fica muito mais legal e torna o Roquan Smith desnecessário, né? Fora, assim, embora, de novo, o jogador seja muito bom, a gente tem que olhar o todo da questão do cap salarial. O Rafa, acho que ele não vai concordar, mas fala aí, Rafa, já tá fazendo cara feia aqui, já falou que pode até dispensar o Gesicki, porque prefere o Roquan Smith, mas manda aí.
Exatamente, eu vou ser obrigado a discordar dos dois aqui. Eu acho que o Roquan Smith é um jogador diferenciado, eu acho que ele elevaria o nível dos linebackers, acho que mudaria completamente o nível dos linebackers, tanto... O nível de jogo do Jerome Baker subiria assustadoramente.
Não dá pra jogar os dois. Não dá pra você pagar 12 pra um e 20 pro outro. Não tem como, Rafa. Tem que mandar embora ele.
Não é uma posição premium pra
E você
pagar
tem que pegar isso. O Tillman e... Exato, não tem como. Não, não, nem adianta você fazer essa posição.
Adianta porque eu... Adianta, não, adianta.
O Rafa é teimoso. Porque
eu
daí...
Eu sou teimoso.
Mas olha só. Rafa, graças a Deus, não é o nosso jeito.
Caraca, vocês falaram, não vão me deixar falar, porra.
É isso aí. Mas é isso que a gente quer falar.
Não, mas eu quero falar, porque...
Não, calma.
Vocês estão enchendo o saco com o
Zé que é isso? Não, é feira essa porra, é feira.
Eu vou fazer... Não, olha só, eu vou falar. Agora você não vai tomar minha palavra, não. Sabe por quê? Porque enquanto vocês estão defendendo um calor que a gente não sabe o que esperar do Channing Tindall, o Los Angeles Rams contratou todo mundo e ganhou um Super Bowl. E vocês estão... vamos controlar o cap space. Chega de controlar o cap space. Há 10 anos...
Gerente de banco alheio.
Há 10 anos, o New Orleans Saints vive num tal de cap hell e não acontece nada.
Não acontece nada também.
Mas ganhou em 2009. Você ganhou quando? É. E teu? Entendeu? E o Los Angeles Rams...
E o Bills? Quando que o Bills ganhou? O Bills tem dois linebackers bons. Quando eles ganharam alguma coisa?
Mas é o Bills. E agora contrataram o Von Miller. Então, assim, eu quero que se dane o dinheiro dos outros. Eu quero ganhar, irmão. Chega, parceiro. Chega disso aí. E outra. Peraí. A gente não vai trazer o Roquan Smith porque tá preocupado em renovar com o Zach Sealer? Sacanagem, né?
Agora vamos lá. Quanto vale o Roquan Smith? Se você der um segundo round de 2023, o Bears larga, na minha opinião. Mas agora você vai dar o segundo round, sendo que você perdeu o seu first, seu segundo first round. Tipo, o preço do Roquan Smith, porque ele não vai sair de graça, né? Claro. Você não vai passar lá no estacionamento e vai falar, ô Bears! Claro. Não. E agora, com a punição, só piora ainda mais. Eu não acho...
Eu entendo essa parte.
E eu entendo você também, e eu respeito o que você fala, você sabe.
Não, lógico.
Aqui, elogiando, a sua visão é perfeita. Porém, eu acho que para adquirir o Roquan vai custar um draft capital que agora a gente nem tem mais. E segundo, eu não acho que o Miami é suitor para ele, né? Não é um destino para ele, justamente pelas questões que a gente já apontou. Não só de cap comprometido com talentos que possivelmente a gente vai renovar, porque o Christian Wilkins, pelo amor de Deus, se tomar uma pancada no joelho, aí já não é mais 14 por ano, aí já é 7, sei lá. Então, assim, nós estamos fazendo uma projeção, eu e o Marcão, mas eu concordo que a gente se preocupa demais com o dinheiro do Mr. Ross.
Exatamente. E, assim, o que eu estou querendo usar de exemplo é o Los Angeles Rams, que, primeiro, o Los Angeles Rams ignorou completamente a questão de draft capital, apostou tudo numa temporada. O Los Angeles Rams ignorou completamente a questão de cap space, saiu pagando rios de dinheiro para um monte de gente, não aconteceu nada, e eles levaram o Super Bowl. Então, assim, eu não estou dizendo que automaticamente, pelo amor de Deus, gente, a gente vai trazer o Roquan Smith e a gente vai ganhar o Super Bowl. Não é isso. Mas eu acho que tá na hora de começar a ser menos conservador com certos pontos e ser mais agressivo. A gente ainda está alguns muitos passos atrás do Buffalo Bills. E eu não estou falando da conferência, eu estou falando da divisão. Então, assim, daqui a pouco, se o Tua der certo, a gente vai ter que pagar um salário de quarterback para o Tua. Aí, meu parceiro, esquece o resto, porque aí é que complica mais ainda. Porque o Tua tá em contrato de calouro. A hora que virar contrato de quarterback titular, o bagulho vai ficar doido, porque aí vão ser 30 milhões, 35 milhões por ano para um jogador só. Entendeu? Então, assim, é uma situação que eu acho que para agora, porque, assim, você assina com o Roquan Smith, o primeiro ano dele, o impacto de cap hit é pequeno. O problema é o resto do contrato. Mas para esse primeiro ano, o impacto é mínimo. Então, assim, dá o tiro e ano que vem você vê o que acontece. De repente, ano que vem, você consegue se livrar, por exemplo, de um contrato de um Byron Jones, que hoje é muito pesado.
E pagaria o Roquan e sobraria uma grana.
Pronto. É. Exato. Entendeu? Então, assim...
Mas e se, vamos lá, você não renova com o Roquan agora e ele fala assim, eu vou testar o mercado... Daí você não entra mais nessa.
Não, mas aí na hora que você faz a troca, você não faz a troca. Você já faz a...
Isso que eu tô falando. Então
direto.
Você já joga...
Já faz direto.
Exatamente.
Até porque...
E aí o Byron Jones já sabe que molhou pra ele também, né?
Exato. E aí o Byron Jones já fica, né? Porque o que pode entrar na reta é o dele, né? E faz todo sentido. Infelizmente pro Miami Dolphins e felizmente para o Byron Jones... O tal de Noah Igbinoghi, que a gente veio aqui na semana passada e elogiou, já tomou um calor desgraçado no treino de hoje, né? Tudo bem, foi do Julio Jones. É o Julio Jones. Mas peraí, né? O Julio Jones já em final de carreira, né? O Julio Jones mancando, né? O Julio Jones, que não é um
Julio
Jones. Em agosto ainda, né? E o Noah consegue ser esculhambado por um esculhambado Julio Jones. Aí é dose, hein, Thiago? Vai aguentar, né, parceiro?
É, o cara a gente achou até que já tava pra aposentar, né? E aí você vê que o Noah não fez nem cócega. E é difícil porque ele já tava quase iludindo o Rafa, tá? Você ouvinte do Finscast, se você ouviu o último Finscast, ele tá todo iludidinho. Daí eu falei assim... Isso é media training, Rafa. Cuidado, não acredite em tudo. Mas é que a gente fica...
Aí vem o choque de realidade, né?
A gente fica iludido, igual o molequinho no sexto sentido, Marcão. I see dead people. Você quer ver qualquer coisa.
Não, né? Mas aí vem o choque de realidade. Dá um tapa na nossa cara de uma vez.
Não, mas esse episódio tá muito bom, gente, porque você que tá ouvindo, você tem que guardar entre os favoritos e pegar as coisas que o Rafa tá falando. Então, essa pérola dele falar que foi iludido pelo Noam Vinogre, pode jogar isso, na cara dele.
É meme.
E o segundo corte vai ser desse, falando dos linebackers de Miami, de não trazer o Roquan Smith, porque a primeira corrida de 40 jardas que a gente tomar, o Rafa vai vir dando aquelas pistoladas dele.
Vendo? Com o Roquan Smith, isso não ia acontecer.
Esse é o Rafa Pistola que todo mundo gosta de ouvir, a gente tá
vendo.
Eu e o Thiago estamos provocando, mas é para vocês da audiência aí, porque eu sei que vocês gostam do Rafa.
Mas aí depois vem aquela conversa. Se eu fosse GM, a coisa seria diferente. Arrogante mesmo, eu seria um GM muito melhor.
Eu ouço isso desde 2018. É isso.
Por falar em eu não ser o GM, né? Até porque se eu fosse o GM... provavelmente o Miami Dolphins teria todas as suas escolhas de draft de 2023. Mas como eu não sou o GM, eu não sou nem o dono do time, o Miami Dolphins foi punido pela NFL, mais especificamente o dono da equipe, Steven Ross, causou, de acordo com a investigação feita pela NFL, O dono da equipe causou a perda de escolhas no draft de 2023 e de 2024.
Então, Rafa, eu acho que eu não gostaria de trazer a minha opinião. Eu gostaria de trazer a opinião de alguém que está lá vendo o que tudo acontece o tempo todo, que é o empresário Drew Rosenhaus. É um dos empresários mais conceituados da liga. E ele deu uma entrevista falando que o Dolphins fez acontece o tempo inteiro. É a coisa mais natural do mundo. Talvez o erro de Miami tenha sido ir com muita sede ao pote e ter deixado alguns registros assim, de papel que pudessem gerar provas para essa punição. E não ter usado, por exemplo, o que outros times fazem, que é usando intermediários. E aí, quando você usa intermediário, você não consegue provar nada. Mas a prática do Miami não foi um negócio que não tenha sido uma prática exclusiva de má-fé do Miami Dolphins. O Stephen Ross, ele falou, eu amo demais esse meu time, eu quero que meu time tenha tudo de bom e do melhor, quero ir para cima dos outros e vou buscar aqui os caras mais conceituados, o Sean Payton e o Tom Brady. Ele arriscou para tornar o Miami Dolphins ainda maior do que já é. E a gente não pode lamentar de alguém que ama o time tanto quanto a gente ama.
Eu acho engraçado esse argumento, né? Ele foi punido por amar demais. Isso é muito internet, né? Pelo amor de Deus. Bom, eu acho que o Miami é mais incompetente que outras equipes para fazer esse trabalho sujo, porque... A NFL falou que a postura do Miami...
Que bom, né? Miami não sabe roubar, né? Que bom.
Exatamente.
Tem time aí que é especialista nisso, né, Thiago?
Que fica na Nova Inglaterra, diga-se de passagem.
Opa!
E tem um cachorro como GM, né? Nos drafts lá.
Um suposto quarterback estava envolvido em todas as punições históricas do NFL com perda de picks. Ele é o protagonista de todos os casos.
Exatamente. E aí, o que eu acho é que isso vai ter um impacto, sim, na maneira como o nosso draft está sendo construído. Eu lembro que alguns falavam assim, cara, se não der certo o projeto tua, a gente faz um tank for the next one, e aí pega essas duas pique e mais a próxima que a gente tiver 2023 e a gente drafta outro quarterback. Agora a gente tem que torcer ainda mais pro projeto Tua dar certo, porque a gente perdeu muito da flexibilidade. Claro que a gente tem ainda bastante tempo para falar disso e tal. Sobre o fato da punição em si, e aí que eu tava falando, o Rafa perdeu o raciocínio, eu estranhei o jeito que a NFL falou. Que o Miami Dolphins, a postura do Miami colocou em risco a competitividade da liga. Ou seja, nós fomos o bode expiatório oficialmente. Então, eles falaram isso na nota oficial, Marcão.
A palavra the most egregious, né? O caso mais absurdo de todos.
Exato, exatamente. Então, assim, de cara, se a gente não passar pano com essas evidências, ou seja, o Yacht estava lá, o Tom Brady estava lá, o GM estava lá, a gente não pode, assim, se eles tivessem se encontrado num pub, num bairro, tal, agora fazer...
Que foi o caso do Sean McVay com Matthew Stafford, eles se encontraram de férias lá em, acho que no Caribe, em Aruba, sei lá onde foi, e daí eles já negociaram a troca
do Stafford. Aí que tá, né, meu? Entendeu, ô Rafa? Tá faltando o diretor de operação e logística melhorar o planejamento aí.
E aí, o que eu digo é o seguinte: é mais jogo pra NFL ter um cara que assediou 20 e tantas mulheres, né? Tomou 6 partidas de suspensão. É mais jogo pra NFL ter uma equipe e uma comissão técnica que ordene os seus jogadores a contundirem os jogadores adversários, e isso aconteceu com o New Orleans Saints, inclusive com o Sean Payton, né, que era o treinador que estava envolvido nesse caso aí de tampering do Miami Dolphins, né? Então parece que a NFL ela não tem critério, né? Ela resolveu punir o Miami Dolphins sabendo que todas as equipes fazem exatamente a mesma coisa, mas porque o Miami Dolphins foi pego, eles falaram, ó, tá dado o recado, vocês fazem, mas olha o que acontece com quem vai pego, é isso aqui. Então, cuidado quando vocês fizerem. Parece que o recado foi pra liga inteira, dando uma porrada no Miami Dolphins.
E funcionou, né? Funcionou. Puta, e de uma punição gravíssima, né, velho? Gravíssima.
Agora, a punição funcionou, mas vai inibir os outros times.
Exato, exato. E outra coisa que eu quero dizer aqui com relação ao Miami Dolphins. A culpa disso tudo, eu não vejo uma culpa do Steven Ross ou do Chris Greer, de quem quer que tenha sido envolvido no caso. Mas quando você tem terceiros nessa questão, você já tem que ficar de olho, né? Então, quem são os terceiros? No caso, o nosso ídolo Brian Flores estava ali, né? E a questão só veio à tona porque ele caguetou, porque ele foi para a liga, ele foi para o público para jogar tudo no ventilador.
Porque o Bill Belichick achou que estava falando com outro.
Se ele não tivesse sido demitido, Brian. Olha só, se ele não tivesse sido demitido, nada disso tinha acontecido. Nada disso. Então fica uma lição importante para o Steven Ross, para o Chris Greer, para quem quer que seja. Se tiver que fazer alguma coisa, faça pessoalmente. E vá sozinho, não leve ninguém. Entendeu? Ou pelo menos não leve alguém que você não tenha plena certeza de que pode confiar. E o Brian Flores se mostrou um cara que não é de confiança. Ah, Rafa, pô, você tá instruindo eles a fazer alguma coisa errada? Gente, a liga inteira faz isso há anos. Então, assim, ou a gente combina, galera, olha só, vamos respeitar, ninguém faz, ou então é isso que eu tô sugerindo, sim. Faça direito.
E isso, né? É super comum na NBA, né? Na NBA, na verdade, os times fazem o tampering, são punidos, mas pelo menos conseguem contratar os jogadores que eles fizeram.
Mas por quê? Porque a punição na NBA é muito branda. A punição na NBA é muito mais branda do que na NFL, né? A punição na NBA é ridícula, tanto que não inibe os times de continuarem fazendo, né? Então o Miami Dolphins fez, foi provado que fez o tampering. E o problema, não levou nem o Sean Payton e nem o Tom Brady, né? E ainda cria uma situação de desgaste para a franquia que nesse momento era absolutamente desnecessária, né? Ninguém está negando, nem o próprio Steven Ross negou as acusações, né? Pelo menos essas acusações de tampering. Ele negou as acusações.
Ele está tão saco cheio que nem quis recorrer. Ele
falou, exato.
Vou entubar essa aqui e deixa eu acalmar o clima.
Agora, as demais acusações que o nosso querido, maravilhoso, idolatrado Brian Flores fez, nada foi provado. Nada. Ou seja, Thiago, ele criou uma zona à toa, né? Agora eu posso falar, né?
Eu acho que o Brian Flores, se ele tivesse vindo, o Tyreek Hill não estava aqui, o Teron Armstead não estava aqui, a nossa empolgação não seria essa. Então, enfim, se esse é o preço de um first e de um third, tá bem pago, obrigado, passar bem, vamos para a próxima página. Acho que o Miami está muito prejudicado, eu acho que puniram do jeito errado, eu acho que poderiam ter punido, tirado 10 milhões do Stephen Ross, mas punir o time dessa forma, sendo que a gente já viu o Patriots ser punido de uma maneira até mais suave por algo muito mais severo, na minha opinião, que é roubar durante a partida.
Não, foi a mesma coisa, foi a mesma punição. Foi uma de primeira, foi uma de primeira e uma de quarta.
Mas então, uma primeira e uma de quarta.
É, a gente foi uma primeira e uma terceira, mas similar.
Mas o cara tava roubando vários jogos seguidos. A gente jantou com um cara sob contrato. Me perdoa, Marcão.
Não, sim.
A punição desmedida, ou a deles ou a nossa. Mas é isso, Rafa. Não quero também me estender. A gente tá chegando mais 50 minutos de episódio e tem muita coisa pela frente. Vai ter palpitão para esse jogo contra o Buccaneers ou não?
Acho que não precisa, né, Thiago? Porque...
porque o MVP você já sabe quem vai ser, né?
Eu sei quem não vai ser. Eu sei que não vai ser o Tom Noah.
Não, eu tenho certeza que será um homem chamado Skyler Thompson. 3 passes para touchdown, mais um touchdown corrido. A besta enjaulada com ódio que vence, está próxima de estrear.
Ele elevou o fator motivacional dele para a Tampa. Está lá acompanhando os treinos, está lá motivando.
Eu não sei quem vocês não esquecem mais, se é o Skyler Thompson ou o fator motivacional do Skyler Thompson.
É uma simbiose.
Esses dois são sensacionais.
Jogador caro demais.
Não, mas não dá para fazer previsão, qualquer coisa assim, porque não é uma partida, né, levada a sério, é um treinamento, né, e a gente não sabe se quais titulares do Miami Dolphins vão jogar, quais titulares do Tampa Bay Buccaneers vão jogar, se é que alguns titulares irão jogar, né, porque nem isso a gente tem informação, não dá para saber, né, então eu... Por exemplo, eu não gosto de palpitar para pré-temporada, não. Mas se vocês quiserem, quer deixar o teu palpite, Thiago?
Skyler Thompson, MVP do jogo. Pronto. Placar não dá para chutar, né?
É irrelevante. Marcos, quer apostar alguma coisa aí? O que você está esperando, pelo menos, para ver nesse primeiro jogo de pré-temporada? Acho que é mais fácil perguntar isso.
Ah, no jogo de pré-temporada, ainda mais sendo o primeiro, é aquele playbook... Vanilla lá, que eles fazem, né? Bem baunilha, não sei qual que seria a tradução, mas água com açúcar, pão com ovo,
isso,
sei lá.
Café com leite.
Café com leite. E não dá pra tirar nenhuma grande conclusão, porque tá todo mundo escondendo o jogo, né? Mas eu tô ansioso aí pra ver aqueles caras de profundidade do roster aí, terceiro time, ver se dá pra salvar alguma coisa. Tô muito interessado em ver Trio Williams, como que ele vai sair. Falaram que ele tem ido bem nos treinos, só que ele ainda não ganhou oficialmente a vaga do Noah, porque o Noah tem essa grife de ser um cara de primeira rodada, mas que produtividade por produtividade, o Trey Williams está melhor que ele. Quem mais? Tem um outro jogador, o Darius Hodge, falaram que está indo bem ali no front seven. E vamos ver o que coloca. Tô mais ansioso por esses jogadores, quero ver muito o Skyler Thompson. Falaram que, assim, ele tem um bom braço, é um cara bem inteligente, que ele ainda precisa pegar um pouco da dinâmica do jogo da NFL, assim, ser mais rápido para processar as jogadas, mas isso vai vir com experiência prática, né? Ele veio de um college pequeno. Imagina, Miami conseguindo botar esses caras na vitrine para conseguir efetuar um trade antes do deadline, pô, vai ser fantástico pra gente recuperar algum pouco capital de draft que a gente perdeu com a punição agora.
O que eu tô esperando tem a ver com isso que você terminou agora na sua fala, né? Eu estou esperando pelo menos que dois jogadores venham a se destacar, pelo menos nessa partida ou na pré-temporada, para que a gente consiga um retorno mínimo com relação a eles, que é, no caso, o Preston Williams e o Lynn Bolden. Né? Então, já estão no trading block, já estão sendo oferecidos a outros times, mas seria interessante eles mostrarem em campo que eles podem ser úteis para outras franquias. Né? Mesmo que seja um retorno de terceiro dia no draft, não tem problema, não tem importância. Né? Você conseguir com o Preston Williams uma escolha de, sei lá, quinta rodada que seja, uma escolha compensatória de quinta rodada já está valendo. A gente perdeu o draft capital. Então todo o draft capital que você consiga recuperar já tem alguma valia. Ainda mais jogadores que não vão ficar no elenco. Né? Fala, Marcos.
Não, ajuda a compor, mas se for uma quinta, você já ajuda a compor, você consegue montar um pacotinho para subir para uma quarta rodada, uma,
exato,
quem sabe uma terceira.
Exatamente, então assim, e tem também a questão do cap space, né? Porque se eu não me engano, o Preston Williams está pesando $1 milhão nesse cap space. É, não é nada, não é nada, você junta daqui, já liberou dois do Adam Shaheen, você libera mais um do Preston Williams, você libera mais tanto do Lynn Bolden, só aí de repente já dá 3, 4 milhões. Já dá uma ajuda.
O Roquan Smith já começou a ficar mais viável.
É nele que eu tô pensando, entendeu? Você tira peso morto do elenco, entendeu? Você tira peso morto do elenco e você abre um espaço aqui. É um jogo de Lego. É um jogo de Tetris. Né? A galera mais velha lembra do Tetris. Você vai montando e de repente as peças encaixam sem que você comprometa.
Não, outro jogador que eu quero ver também é o Braylon Sanders, o wide receiver não draftado
desse ano. Treinando bem.
Tá treinando bem também.
Agora, eu ouço o Rafa falar do Preston Williams, me dá uma raiva, porque, cara, por causa desse 1 milhão, que agora você quer se livrar para pegar um condicional de quinta, a gente não renovou com a lenda Mac Hollins, cara. Que isso, cara. O lado special team nosso vale esse $1 milhão que a gente tá jogando fora ou não vale, Marcão?
Não, porque o Keon Crossen é melhor que o Mac Hollins como gunner. Então, com isso, tô tranquilo.
Então tá bom. Então, façam o que quiser com o Preston Williams.
Então, vamos tentar trocar o Preston Williams por qualquer coisa que já seria muito bem-vindo. Porque se não trocar por qualquer coisa, ele vai ser cortado. Então, qualquer coisa que venha é melhor do que não vir nada. Né? Então, 10% de qualquer coisa é melhor do que 100% de nada. Né? A matemática é simples nessa hora. Quando complica mais é que a gente já não sabe nada, Thiago. Porque nós somos jornalistas e não sabemos porra nenhuma de matemática. Mas eu sei que é hora da gente fechar o nosso Finscast. Thiagão, sua despedida, meu irmão.
Valeu, galera. Desculpa pela voz. Estou tentando me recuperar. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. Lá no Twitter, @brdolphins. No Instagram, miamidolphins.br. Nosso grupo do WhatsApp está aberto, a temporada está começando. Finscast semanal, pelo menos. A gente está tentando viabilizar mais aí para vocês. A gente ia anunciar novidades, né, como um grupo de membros e tal, mas vamos deixar para o futuro. Quem sabe não venha mais coisas por aí. Rafa, um abração, se cuida.
Vamos segurar a onda aí, porque a gente nunca sabe o que tem pela frente.
O mundo não gira, o mundo capota, Rafa.
Capota, parceiro. Ai,
então, é isso, desculpa, gente, falei demais, mas é que eu tava com saudade de vocês, que eu não consegui participar dos últimos dois episódios, mas agora botei tudo pra fora. Valeu, gente, até semana que vem.
Valeu, galera, muito obrigado a todos pela audiência, obrigado a todos de vocês. A gente volta na próxima semana com mais uma edição do seu Finscast. Valeu, galera, um abraço.
Finzap.